Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo do versículo 4. Até o versículo 8. João, capítulo 15, do versículo 4 ao 8. O Senhor Jesus diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu queria dar uma ênfase especial ao versículo 5 e ao 8. Vou ler de novo só esses dois agora. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu Deus, oramos mais uma vez pedindo graça, pedindo favor, clamando a liderança do Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, a Tua palavra seja comunicada e alcance o nosso íntimo de uma forma sobrenatural e cumpra o propósito que o Senhor tem para esse tempo, para essa hora, na vida de cada um de nós. Clamamos por mais do que compreensão, clamamos pela ação do Senhor no nosso íntimo, em nome de Jesus. Amém. Amém. No fim do ano passado, Deus trouxe muito forte ao meu coração essa palavra, e essa é a razão pela qual hoje, né, apesar de já ser metade de fevereiro, depois do carnaval, é a minha primeira oportunidade de poder compartilhar com vocês esse ano, e essa é a razão pela qual estou falando justamente essa palavra. Eu fiz uma resenha do resumo de novo, numa pequena palavra que nós colocamos na agenda dos líderes de célula, todo o presbitério. Porque essa palavra veio ao meu coração de uma forma muito forte no final do ano passado, como sendo uma espécie de trilho e direcionamento profético para nós como igreja local. Eu sei que o que Jesus está falando aqui, ele não estava falando somente para os 12 apóstolos, ele não estava falando só para os discípulos daquela época, é uma palavra de Jesus para todo e qualquer discípulo em todo e qualquer lugar. No entanto, para nós, comunidade Alcance de Curitiba, Deus tem trazido isso nos nossos corações como algo profético para aquilo que nós vamos viver esse ano. Eu creio que esse ano será um ano de muita frutificação. Amém. Aliás, eu gosto de dizer que João 15 é o capítulo da frutificação. E dentro desse texto, o Senhor Jesus fala de uma forma assim impressionante sobre a questão dos frutos, como sendo o que eu quero definir aqui, uma marca dos discípulos. Ele dizia: assim vos tornareis meus discípulos. Se você perguntasse para cada uma daquelas pessoas que estava ouvindo Jesus, eu creio que a maioria deles, se você perguntasse, você já é um discípulo dele, responderia de forma afirmativa. Claro que sim. Mas Jesus está dizendo para esse povo que acha que é discípulo: assim vocês vão se tornar meus discípulos. Ele estava dizendo uma das marcas na vida de um discípulo, e vocês ainda vão chegar lá, é a frutificação. Eu quero usar isso como o tema da minha mensagem hoje: frutificação. A marca dos discípulos. Agora, se nós queremos viver não apenas aquilo que Jesus, de uma forma genérica, tem instruído todos os seus discípulos, isso já seria motivo suficiente, mas se nós queremos experimentar aquilo que ele está falando a respeito de nós, como igreja também, eu creio que nós precisamos não apenas entender o que Jesus está falando, mas, obviamente, conseguir entender isso de uma maneira que a gente consiga colocar em prática. Jesus fala a respeito de alguns princípios Eu gostaria de te ajudar a enxergar isso no texto. São alguns ingredientes importantíssimos para essa receita que é a frutificação. Eu creio que a primeira pergunta que a gente tem que fazer enquanto ainda estamos aqui introduzindo o assunto, se a gente quer entender o que Jesus está falando, a primeira pergunta é: o que são esses frutos? Do que exatamente Jesus está falando quando ele introduz essa ideia de frutificar, de produzir os frutos? Nós sabemos que isso não tem a ver com aquilo que nós poderíamos fazer sozinhos. Porque ele está falando de nós como varas ligadas a ele, de quem vem a vida, de quem flui a seiva, por assim dizer, e nos dá a capacidade de frutificar. Então ele está relacionando isso com questões espirituais. Mas a respeito de que Jesus está falando? Eu admito, olhando não só para esse texto, mas para um conjunto deles, que obviamente Jesus não está falando apenas de trabalho. Muitas pessoas querem limitar a aplicação dos frutos somente a serviço e às nossas realizações. Mas eu quero te mostrar, por um lado na Bíblia, que se ele não limita essa visão de frutificação a serviço, por outro lado, ele também não exclui a ideia e o conceito de serviço. E nesse ano, em vários momentos, não vamos fazer isso o tempo todo, toda hora, nós queremos abordar essa ideia e o conceito de frutificação. Em alguns momentos nós vamos aplicar isso falando da vida com Deus. Em outros momentos nós vamos falar, obviamente, de trabalho, porque tanto uma como outra coisa está envolvida. Em Mateus, no capítulo 7, se for rápido de endereço, abre lá comigo. Mateus, capítulo 7. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 15. Jesus está falando contra o que ele mesmo classificou e adjetivou de falsos profetas. E ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E diz: pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus começa a explorar a ideia de fruto. Ele diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa ideia também é explorada lá em João 15. A vara que não dá fruto, ela seca, é cortada e lançada no fogo. Versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Depois de falar dos falsos profetas, da questão dos frutos, que é como devemos avaliá-los, ele introduz o que está no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se somente o trabalho estivesse relacionado com a questão dos frutos, então nós teríamos um conflito aqui. Porque Jesus está falando de gente que trabalhou, gente que profetizou, gente que expulsou demônios, gente que curou enfermos. O texto aqui não fala só de operar milagres. Diz: em teu nome não operamos muitos milagres. Então, essa ideia de muitos está falando não só de trabalho, mas de uma alta performance. Contudo, o Senhor vai se dirigir para essas pessoas que trabalharam, e não tem nada errado em profetizar, expulsar demônios e curar os enfermos. Aliás, o Senhor nos ordenou fazer isso. No entanto, ele está olhando para essas pessoas que trabalharam e produziram e está dizendo: eu não reconheço em vocês bons frutos. Porque apesar de todo o trabalho, vocês são gente que pratica a iniquidade. Vocês não manifestam a minha natureza. Vocês não reproduzem quem eu sou. Vocês estão posando de árvore boa, mas na verdade frutificando como árvore ruim. Então Jesus está abordando a ideia de fruto aqui, não falando de trabalho, mas do estilo de vida, a forma como nós vivemos. No entanto, quando você pega outras declarações de Jesus, não dá para negar que a questão de trabalho é algo pela qual nós também seremos julgados. Por exemplo, em Mateus 25, se for rápido de endereço, me acompanhe lá também. A partir do versículo 35, Jesus, no que é chamado aqui de o julgamento das nações, ele fala de pessoas que vão estar diante dele num dia de prestação de contas. Ele vai dizer o seguinte, Mateus 25, 35: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. 37: Então perguntarão justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Até aí eles estão pausos perguntando: quando é que a gente fez isso por você que a gente não lembra? Versículo 40: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E a conversa do 41 para frente agora se dirige ao grupo que não fez e dizer: essa é a razão pela qual vocês estão sendo julgados. Então, obviamente, não dá para nem limitar o assunto de frutificação só a trabalho e nem tampouco excluir. Então eu quero abordar a ideia de frutos aqui, começando pelo conceito inicial que Jesus fala do estilo de vida, de manifestarmos a natureza de Deus, as evidências da natureza de Deus na maneira como nós vivemos, o que é de altíssima importância. Nessa viagem que nós compartilhamos antes em família, foi um momento precioso. Mas eu fiz as contas de 49 dias que passamos nos Estados Unidos, só 6, a gente precisou dormir em algum hotel. Porque na maioria dos locais onde estivemos, estávamos associados a irmãos do relacionamento que nos hospedaram, nos receberam. E ficar na casa dos outros, querido, é algo muito interessante. Porque você, no convívio, conhece as pessoas como elas realmente são. Não quando elas estão programadas para agir e encenarem como crente nos cultos. E uma coisa que eu gostei de ouvir da boca dos meus filhos era eles dizendo: pai, como é bom conhecer gente que é crente de verdade, o tempo todo e não só no culto. E eu fico feliz deles poderem dizer isso, e eu realmente creio que não me empolgaria para permitir que a gente ficasse hospedado em algum lugar onde eles não pudessem ter um bom exemplo de vida cristã. Quando nós falamos de frutos, querido, antes de mais nada, precisamos pensar nessa questão da identidade, de reproduzir a natureza ou a vida do próprio Deus, de sermos uma reprodução daquilo que Ele mesmo é. Mas quando falamos disso, não podemos apenas pensar numa vida de santidade, longe e distante do pecado, e não pensar na ideia de trabalho. Jesus mesmo que dizia: só faço o que eu vejo meu pai fazer, ele usava essa expressão para falar do seu trabalho. E eu creio que as duas coisas estão embutidas, e eu quero abordar esse assunto com a ideia das duas coisas juntas, a forma como vivemos e o serviço que nós realizamos. E o Senhor Jesus está falando a respeito de um lugar onde eu e você precisamos estar. Eu disse: permanecedes em mim. A conversa começa assim no versículo 4, continua no 5, é repetido no versículo 7. Disse: permanecedes em mim e eu permanecer em vocês. Jesus está falando de um lugar de comunhão. Jesus está falando de um lugar de relacionamento. Eu creio que o nosso ponto de partida, se queremos viver uma vida de frutificação, é entender a importância do nosso relacionamento com Deus. É onde tudo começa. E por mais óbvio que seja esse assunto, e não tenha por trás de si nenhuma grandiosa revelação, é algo que nós precisamos o tempo todo estar recordando e lembrando. Nós precisamos entender a importância que o relacionamento com Deus tem na nossa própria vida, o impacto que isso produz na nossa própria frutificação. No versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo: se você não estiver conectado comigo, se você não estiver relacionando comigo, você não vai ter a capacidade de frutificar. E diz: o que vai te levar a esse lugar é justamente a sua conexão comigo, é o nosso relacionamento. Algo que mexeu comigo desde o início do meu ministério foi perceber um dia em Atos 4:13, que a Bíblia fala a respeito dos apóstolos, e diz a maneira como eles foram reconhecidos pelos que ainda não eram cristãos. Atos 4:13 diz assim: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando o texto está dizendo e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, está apenas falando do reconhecimento da fisionomia, da aparência, de gente olhando e lembrando: peraí, essa turma é aquele grupo que andava mesmo com ele, que cercava ele o tempo todo. É muito mais do que isso. Quando estão dizendo e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, está falando não apenas do convívio enquanto Jesus esteve na terra, mas daquilo que eles alimentaram. Querido, você olha para Atos capítulo 3, e você percebe que quando Pedro e João levantam aquele paralítico, a porta formosa do templo, a Bíblia diz que eles estavam indo para o momento da oração. O relacionamento com Deus tem sido algo assim essencial na vida de todo mundo que frutificou, e frutificou de com força, para valer. Quando você olha para Atos capítulo 6, quando os apóstolos levantam o primeiro grupo de diáconos, ele está dizendo: nós somos de gente para realizar esse importante trabalho. estão reconhecendo que aquilo era importante, que precisava continuar sendo feito. A igreja cresceu, eles não estão dando conta de atender todo mundo, então nesse momento Pedro se levanta e diz: irmãos, nós vamos delegar, nós vamos terceirizar funções. Porque diz: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus só para executar essa tarefa. E diz: e nós, e ele está falando em nome da equipe apostólica, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sabe o que ele estava dizendo desde o início? Deus não quer apenas a gente trabalhando. Deus quer que isso seja o transbordar de um relacionamento íntimo e intenso com Ele. E à medida que nós vamos passando pela Escritura, a gente consegue perceber que aquilo que nós fazemos deveria ser uma consequência do que primeiro nós somos. Aliás, quando a Bíblia fala de Deus, lá em Hebreus 11,6, como galardoador, abençoador, recompensador dos que o buscam, você pode usar o sinônimo que quiser. A Bíblia não fala disso como sendo algo que Deus faz. A Bíblia diz: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque isso não é algo que Deus simplesmente faz. É o transbordar do que Ele é. Da mesma maneira, querido, Deus não espera apenas que a gente trabalhe encenando o que não somos. Qual o protesto dele contra esses falsos profetas? O que basicamente ele está dizendo, o que eu queria de vocês não era a mão de obra, não era o serviço, não era a tarefa sendo executada. O que eu esperava de vocês é que vocês reproduzissem quem eu sou. E se vocês estão vivendo em pecado, vocês não me reproduzem. Deus está falando a respeito de algo, querido, que só pode ser gerado na intimidade do relacionamento do dia a dia. Nós não podemos negociar, querido, a vida pessoal de relacionamento com Deus. Não é suficiente para um crente frequentar um culto por semana. Não é suficiente para um crente estar na reunião de célula pontualmente. Nós precisamos de um relacionamento diário com Deus. Precisamos de tempo com Deus todos os dias. Precisamos de envolvimento com a palavra. Precisamos de oração. Precisamos do nosso tempo devocional com Ele. Aliás, tomei a decisão esse ano, estou ressuscitando uma publicação nossa que estava fora de circulação há muito tempo. É um livreto nosso chamado Devocional Diário. No ano passado comecei a falar mais sobre isso, me comprometi com Deus e comigo mesmo a mexermos mais nessas verdades básicas. Porque tudo começa, querido, desse nosso tempo com Deus. E Jesus está falando de um lugar onde podemos não só frutificar, mas ele fala duas vezes no capítulo 5 e no 8 sobre produzir muito fruto. Então, ele fala não só de uma frutificação, mas de uma frutificação intensa. E ele apresenta isso como uma marca. Mas tudo deveria começar, querido, lá no nosso tempo com Deus. A oração para muitos de nós, ela se tornou um monólogo. A gente fala sozinho com Deus, esperando só que ele resolva os problemas. Mas a oração deveria ser mais do que isso. A oração deveria ser um diálogo. Nossa vida de oração deve nos levar a um lugar onde nós não apenas falamos com Deus, mas permitimos que Deus fale conosco. Não apenas por meio da sua palavra, que é a forma primária, básica, principal, pela qual a gente julga todas as outras, mas também de uma forma personalizada, através do Espírito Santo. Deus disse por boca do profeta Jeremias: invoca-me, que te responderei. Se você parar aí, dá a impressão. Então vocês pedem, eu atendo e está tudo certo. Mas ele não parou aí. Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está dizendo: depois que você falar e eu agir, me deixa falar também. Eu quero revelar coisas extraordinárias para cada um de vocês. Alguém me perguntou outro dia: pastor, quando que o senhor recebe as mensagens que você normalmente prega? É quando está lendo a Bíblia? Eu falei: quase nunca quando estou lendo a Bíblia. Às vezes me deparo na leitura, na minha meditação, com o que eu apelidei de uma semente. Um crente pentecostal talvez teria aquela ação de olhar e dizer: tem mistério. É quando você percebe que tem algo ali, e muitas vezes eu não consigo ir além daquela percepção. Deve ter algo aqui que Deus está querendo falar. Mas normalmente é quando eu estou orando que esses pontos começam a se ligar, a fazer sentido, porque ele diz: invoca-me, que te responderei, mas ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus não quer falar comigo e com você, querido, apenas de uma forma generalizada, ele quer falar conosco de forma personalizada. Você olha para Filipe, está no meio de um avivamento em Samaria, e de repente Deus fala com ele: larga isso tudo. O Senhor diz para ele: vai para uma estrada que está deserta. Mas o cara está no meio de um avivamento, a cidade sendo impactada. Ganha para o Senhor, Deus está dizendo: larga isso tudo, vai para um lugar que não tem ninguém. Filipe nem questionou. Filipe nem abriu uma discussão, nenhum tipo de fórum do assunto. Se Deus falou, está falado. Ele se levanta e vai. Mas o lugar não permanece deserto muito tempo. Daqui a pouco vem passando um etíope. Um eunuco etíope que tinha ido adorar em Jerusalém e agora está regressando. E ele está no lugar certo, na hora certa, para tocar a pessoa certa. Filipe não apenas evangeliza, ele ganha esse cara para Jesus, o batiza nas águas e diz a tradição que foi através desse eunuco que Filipe converteu, que a nação da Etiópia veio a conhecer o evangelho de Cristo. Nós precisamos entender, querido, que as grandes realizações, elas estão relacionadas não apenas com a nossa capacidade de fazer, aliás, tem muito menos a ver com a nossa capacidade de fazer, mas elas são produzidas num lugar de intimidade, onde Deus pode falar conosco. Quando a gente fala de frutificação e direciona para a área do trabalho, de forma alguma, nós estamos querendo colocar algum peso que te sobrecarregue a fazer tanto, a ponto de você não poder ter tempo com Deus. Eu creio que uma das prioridades pelas quais nós temos que lutar, não só esse ano, estou falando disso como um trilho profético de alinhamento, isso deveria ser por toda a nossa vida, é óbvio, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, isso tem que ser inegociável. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu vejo Jesus falando aqui, a primeira é o relacionamento com Deus, a segunda, eu creio que tem a ver com a motivação correta para a frutificação. Às vezes as pessoas querem avaliar se uma coisa é certa ou errada. E às vezes, quando eu sou abordado, questionado em algumas dessas perguntas, que são a tentativa de avaliar se algo é certo ou errado, eu digo, olha, às vezes o nosso erro é tentar avaliar a execução da coisa em si. Muitas vezes o que aparentemente poderia ser certo, sendo executado por outra pessoa, pode ser errado, sendo executado por um outro ainda, dependendo da motivação com que fazemos. Frutificar é certo, ninguém vai duvidar disso. Se esse é o plano de Deus, a expectativa de Deus, é a marca dos discípulos, é lógico que todo mundo deveria ter a expectativa de frutificar. Mas nós precisamos ter a motivação correta. Jesus diz no versículo 8, assim é glorificado meu Pai. Qual é a motivação que eu e você precisamos ter para uma vida de frutificação? É glorificar a Deus, é glorificar ao Pai. Agora, o nosso problema, principalmente quando começamos a entrar no terreno das realizações, das conquistas, quase nunca antes, mas quando a coisa começa a ganhar corpo depois, é que a gente tem uma inclinação enorme a se orgulhar. O Senhor diz em Deuteronômio 8, 18, para a nação de Israel, quando vocês chegarem na terra de Canaã e ali começarem a prosperar, Deus diz, não diga no seu coração, o meu braço me proporcionou essas coisas. Porque Deus sabia que no começo não seria assim, mas haveria algum momento depois onde eles iam começar a se achar. Deus diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá o poder de adquirir riquezas. Deus está dizendo, sou eu que faço na sua vida. E você não deve se esquecer disso. Você olha Paulo dizendo, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas ele diz lá em 1 Coríntios 15, 10, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo, eu fiz muito, eu realizei muito, eu frutifiquei bastante, mas não é por causa de mim, é pela graça de Deus. Eu tenho percebido já há muito tempo, observando o comportamento de muita gente, no Brasil, fora, a gente tem podido ter contato assim com muitos ministérios, principalmente aqueles que estão em evidência pelo mundo, e existe algo que me assusta. É quando muitos deles começam a ter sucesso, começam a prosperar, quase nunca vai acontecer no começo. É depois de um certo nível de realizações e conquistas. As pessoas começam a entrar num terreno de orgulho. Eu tenho conhecido alguns que pareciam achar-se a quarta pessoa da Trindade. Alguns anos atrás, aqui em Curitiba mesmo, no núcleo de pastores, numa reunião, nós recebemos um palestrante, que é um doutor renomado internacional, de muita autoridade, nessa área específica, ele fala muito sobre essas questões ligadas à batalha espiritual, ao mundo espiritual. E alguém fez uma pergunta para ele, doutor fulano de tal, na sua opinião, qual é o espírito que mais resiste ao crescimento da igreja nesse momento? Eu acho que quem perguntou isso imaginava que ele iria classificar ou adjetivar algum tipo de demônio, de potestade. E a resposta dele surpreendeu todo mundo. Esse cara respondeu assim, o espírito de Deus. E dizem, antes que vocês achem que eu não entendi a pergunta, eu vou dizer que vocês é que não entenderam a resposta. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos. E diz, o problema de muitos de vocês, pastores, é que basta ter um pouco de sucesso, vocês começam a se achar. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Quando nós saímos de um lugar de humildade para um lugar de soberba, nós estancamos o fluxo da graça de Deus. E queridos, nós estamos começando a entrar naquilo que dá para classificar sem medo, o melhor momento da história da igreja. Momento onde vamos colher muito do que estamos plantando, não só com trabalho, com lágrima, coração, com intercessão. E eu creio nisso, e eu quero que você creia nisso também. No entanto, nós precisamos manter o coração no lugar certo. Principalmente à medida que a graça e o favor de Deus vão se manifestando e a gente vai prosperando dentro do plano e do propósito de Deus. Nós temos dito desde que essa igreja começou, nós não somos os únicos, nós não somos melhores, e realmente não somos melhores, e jamais podemos permitir que esse tipo de sentimento entre no nosso coração. Eu falo isso muitas vezes, e Deus sabe o quanto isso é honesto e sincero. Irmão, o que nós mais queremos é ver igreja sendo plantada na cidade. Para nós não é concorrência. Eu quero que a cidade tenha mais igrejas do que bares. Sabe por quê, querido? Nós só estamos disputando com uma única pessoa, que é o cão, é o diabo. É só com ele que nós disputamos, para que ele não tenha mais seguidores do que Jesus. Agora, quando olhamos para outras igrejas, não importa o estilo, o modelo, o formato, nós precisamos nos regozijar, principalmente se alguém estiver crescendo mais do que nós, sendo mais bem-sucedido do que a gente precisa dizer, é o reino de Deus sendo estabelecido. Nós não podemos jamais tornar isso nem uma disputa pessoal, nem uma medição de força, muito menos de ego. E acredite, isso pode acontecer comigo e contigo. E nós precisamos guardar o nosso coração. Qual é a nossa motivação? Eu quero glorificar o Pai. Uma das profecias de Isaías a respeito de Jesus é ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O desejo do meu coração enquanto eu trabalho é que Jesus possa olhar para mim e para você e dizer, valeu a pena. O desejo do meu coração, e eu creio que Deus quer a gente alinhado com isso, querido, em momento nenhum competir com ninguém. Eu quero abrir um parênteses aqui, que é mais do que uma aula sobre ética cristã ministerial. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos e também aos Coríntios, sobre não entrar no campo de outro. E dizia, eu quero evangelizar nas cidades onde Cristo não foi anunciado, porque eu não quero entrar no campo de outro. O que ele estava dizendo, nos lugares onde já tem alguém pregando, que já fez discípulos, que estão sendo cuidados, Paulo diz, eu não quero entrar lá, eu não quero interferir. Isso é mais do que a ética ministerial, respeito o campo de trabalho de alguém, é um princípio maior, mais abrangente. E eu quero fazer um pedido. A gente tem dito muito sobre a importância de convidarmos pessoas para os cultos, para as células, e nós esperamos que vocês façam isso. Mas a gente espera que você dê prioridade a quem ainda não conhece o Senhor Jesus. Se alguém já é crente, congrega em outro lugar, não tente arrastar para nós. Quando nós agimos dessa forma, que ele deu um ato de soberba, como quem diz, não, aqui é melhor do que aí. E se a nossa motivação começa a entrar nesse terreno, nós estamos entrando por um caminho perigoso. O que vai fazer com que eu e você frutifiquemos não é apenas o nosso relacionamento com o Senhor, mas a capacidade de manter a motivação correta. E acredito, é fácil a gente se perder, a gente nem percebe isso. Logo no início da igreja aqui em Curitiba, nos primeiros anos, eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus. Eu passo em média 2-3 dias por semana fora, viajando, pregando fora. Eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus, falei, Deus, me deixa ficar um ano em Curitiba, sem viajar a lugar nenhum, focado só na igreja, dando toda a minha atenção, toda a minha energia só para a igreja. E o Espírito Santo me perguntou por quê. Eu respondi porque eu quero cuidar do seu rebanho. E dizia, os outros lugares onde eu te envio, também não é o meu rebanho? Eu falei, reformulando a resposta, eu quero cuidar do meu rebanho, daqueles que o Senhor me confiou. E diz, a sua preocupação é só com o meu rebanho que eu te confiei? Ou será que você quer provar para os seus amigos da cidade que já cresceram mais do que você é tão bom quanto eles? E eu calei. Porque de repente, o Espírito Santo e só ele consegue fazer isso. Conseguiu trazer à tona aquilo que de fato estava no meu coração. Deus está dizendo, você não está preocupado só com o meu rebanho, você está preocupado com a sua reputação. Irmãos, é muito fácil a gente se perder no caminho. E nós não queremos isso. Nós queremos manter um coração direcionado ao Senhor. Você olha para muita gente, quando começou a entrar num nível maior de realização. O Nabucodonosor, como diz o livro de Daniel, olhando, diz, não é essa Babilônia que eu mesmo construí e edifiquei. Não existe nada de errado com a produtividade, mas quando ela se torna motivo de orgulho, aí as coisas bagunçaram. Jesus, em Lucas 18, de 9 a 14, fala de um fariseu e um publicano que foram orar. Publicando, coitado, estava lá, Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador, todo humilde diante de Deus. A Bíblia diz que o fariseu batia no peito, graças te dou, era a oração dele. Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Irmão, se eu sou publicano e alguém ora assim do meu lado, Acho que eu penso, já que estou em pecado mesmo, no mínimo desci o braço no camarada. Você imagina alguém na sua frente olhando e dizer, graças a Deus que eu não sou como esse aí, ó, como esse mané, esse cabeção aí. Aí ele começa a falar para Deus, jejuo 2 vezes por semana, te dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Irmão, você olha a produtividade, dá um baile muito crente hoje. Mas Jesus diz que quem desceu justificado não foi o fariseu, foi o publicano. E aí Jesus arremata dizendo, no versículo 14 de Lucas 18, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Logo no início do meu ministério como pregador, antes de ser um pastor local, eu era novo, moleque de tudo. Um colega me deu uma dica preciosa. Eu estava orando, me preparando para um evento que eu ia pregar, e ele falou para mim, Luciano, eu ouvi uma história antiga de um camarada que estava começando. Ele subiu para pregar num determinado culto, e quando subiu ao púlpito, ele foi com muita arrogância, com muito orgulho. Ele subiu se achando, mas a coisa não fluiu. Não foi como ele esperava, não houve resposta, não produziu resultado, não conectou com ninguém, não conseguiu fazer nada. E quando ele desceu, era evidente que ele estava arrasado. Então o pregador mais velho falou para ele, se tivesse subido do jeito que desceu, teria descido do jeito que subiu. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Nós precisamos manter o coração no lugar correto. A nossa motivação, querido, não pode ser a de se promover. A razão pela qual Deus quer nos levar a resultados maiores não tem nada a ver com colocar a gente em evidência. João Batista nos ensinou, convém que ele cresça e que eu diminua. E se nós entendemos que o propósito é glorificá-lo, não é aparecer, não é disputar com ninguém, não é buscar reconhecimento, eu creio que nós podemos manter o nosso coração no lugar certo. Eu tenho falado bastante a respeito de finanças nos últimos anos aqui e fora. Uma coisa que eu repito muito é que Deus nunca quis a minha sua oferta. Deus nunca teve interessado no nosso dinheiro. O que Deus espera de nós é honra. E se quando entregamos a nossa contribuição, estamos prestando honra, Ele se agrada disso. Se não, Ele prefere que a gente nem faça. Então deixa eu te passar o mesmo princípio usando agora outras questões. O que Deus espera de mim e de você, querido, não é trabalho. Ainda que haja uma ordem bíblica muito clara, repetida, a respeito de trabalho. O que Deus espera de mim e de você não é trabalho, meramente por trabalho. Em Apocalipse, no capítulo 2, quando ele manda uma mensagem ao anjo da igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, o Senhor começa a descrever aquela igreja, é uma igreja de alta performance. A produtividade deles é um negócio assim espetacular. O Senhor começa dizendo, eu conheço as suas obras, o seu labor e a sua perseverança. Suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Puseste a prova, se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Irmão, vamos pensar. Uma igreja que o Senhor diz, eu vejo suas obras, labor. O labor fala de um trabalho até o cansaço, a perseverança, gente que não desanima, que aguenta a prova e a adversidade, não recua e que ainda tem um alto nível de controle de qualidade. Puseste a prova, se diz o apóstolo, não são os achados mentirosos. Irmãos, mantinha o negócio funcionando. Alta performance. Mas o Senhor diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí Deus diz assim, lembra de onde caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor diz, porque se você não fizer isso, eu vou tirar de você o seu candelabro, o seu candeeiro. Do que Jesus está falando? Em Apocalipse 1, capítulo anterior, João diz que na visão dele, ele viu 7 candeeiros de ouro ou candelabros e 7 estrelas. E o anjo explica a visão. E diz, os candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas são os anjos ou os mensageiros dessas igrejas. Então Deus está dizendo para esse cara, você pode ter uma alta performance de trabalho, mas não tem mais paixão ou amor por mim. E diz, ou você volta a me amar, ou eu tiro a igreja, independente da produtividade. Sabe por quê? Deus nunca esteve atrás do seu e do meu trabalho. Deus espera que o nosso trabalho seja uma extensão do nosso amor e da nossa paixão por ele. Ele disse, se não tiver paixão, eu prefiro que você não faça. Eu tiro da sua mão que lhe confiei. Porque o interesse de Deus nunca foi no trabalho. João 21:15, Jesus conversando com Pedro. Por 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? De novo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você me ama, eu quero que você transborde esse amor em mais do que declarações verbais. Eu quero que você faça isso me servindo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu nunca esperei de vocês trabalho por trabalho meramente. Trabalho por resultado. O que eu espero de vocês é paixão, é amor por mim, que se expressa na forma de trabalho. Ele disse, se não for para fazer isso por amor, é melhor que nem faça. Assim como ele disse, se não for para dar honra, é melhor não dar oferta nenhuma. Quando nós entendemos isso, querido, nós precisamos permitir que isso alinhe a nossa motivação. Porque se eu e você vamos trabalhar, querido, e não é por amor ao Senhor, qualquer outra motivação vai abortar o processo. Quem trabalha só para ser reconhecido, eu não vou dizer que é errado reconhecer. Se Deus trabalha com galardão, com reconhecimento, então não é errado. Mas quem trabalha só por isso, quando deixa de ser reconhecido, deixa de trabalhar. Você entende o que eu estou dizendo? A motivação que deveria o tempo todo alinhar o nosso coração. É se nós queremos engrandecer e honrar o Senhor com isso. Em terceiro e último lugar, para quem estiver anotando, primeiro falamos do relacionamento com Deus. Segundo lugar, falamos da motivação correta. E agora em terceiro e último lugar, eu quero falar da dimensão da frutificação. Jesus não falou apenas sobre produzir fruto, mas ele falou sobre produzir muito fruto. Você pode repetir isso comigo? Diga muito fruto. Em alguns momentos, eu já tive a sensação equivocada, por falta de compreensão, de que Deus era um Deus excessivamente exigente. De que parece que nunca estava bom o suficiente, ele sempre queria nos pressionar um pouco mais. E um dia, conversando com alguém, falou, já tive essa sensação, nunca ousei verbalizar por medo de Deus. Eu falei, não, eu só falo agora, depois que eu fui corrigido e entendi as coisas. Eu também tinha medo de falar isso antes. Quando Deus fala sobre muito fruto, e aqui ele está falando sobre intensidade, a quantidade, você não pode olhar para Deus, querido, como alguém que nunca está satisfeito e quer se aproveitar de você e o tempo todo te cansar e sugar suas energias, porque através de nós ele tem que fazer o trabalho dele. Nós precisamos entender o coração de Deus. Nós precisamos entender, querido Deus, amoroso a quem eu e você servimos, e que na natureza de Deus não existe esse egoísmo, não existe essa exploração. Nós precisamos entender, quando Deus está falando de uma expectativa de que a gente produza muito fruto, ele não está querendo cansar a gente em prol dele. Ele, na verdade, está tentando nos levar a um lugar da mais completa realização. Eu gosto de dizer, ouviste de alguém, que o homem é uma máquina de realização. A gente foi criado, querido, para produzir. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, o povo conhece ao seu Deus, será forte e ativo. A palavra ali, ativo, é fará proezas, coisas extraordinárias. A gente foi criado para isso. E há um lugar de realização quando nós entramos num lugar de conquistas maiores. O problema é que muitas vezes a gente direciona todo o anseio do nosso íntimo por conquista somente às conquistas terrenas, profissionais, materiais, só questões físicas. A gente tem direito disso? É claro que sim. O que a gente não poderia parar só nisso. Todos nós, querido, podemos sonhar com algo maior sendo feito na dimensão do reino espiritual, porque o que Deus espera de nós não é que a gente o impressione com as nossas habilidades. Jesus está dizendo, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele está dizendo, se eu dependesse da habilidade de vocês, o plano estava abortado há muito tempo. O que Deus quer nos levar a experimentar é, na verdade, a graça, a unção e a capacitação sobrenatural dele nas nossas vidas. E quando ele fala de nos levar a um lugar onde produzimos muito fruto, não é, querido, pressão, exigência ou cobrança por um alvo a qualquer preço. É, na verdade, nos levar a um lugar de realização. Eu tenho visto na vida de muita gente que um dos fatores para a esterilidade espiritual tem a ver com a incapacidade de compartilhar o que se recebe. Tem gente que vive só para receber. E a semelhança do Mar Morto, e alguém definiu que o Mar Morto tem esse alto nível de esterilidade, um terço das águas do Mar Morto, querido, são sais, minerais. Porque ele está abaixo do nível do mar, então ele recebe água de todo lado, mas ele não compartilha, ele não transborda. Então a água evapora, os sais ficam. E a esterilidade é do mais alto nível. Chamo de Mar Morto e poderia chamar de matador. Porque ele não é só morto, ele tem a capacidade de matar o que entra ali. Estive lá por duas vezes. Nas duas, o guia avisou, né? Se alguém tiver com algum problema de micose, a cura está aí. É só entrar nessa água cheia de sal e está resolvido o seu problema. Mas também advertiam. Se as mulheres se depilaram recentemente, vão sofrer um pouquinho, porque é muito sal na água. Então ele não é só morto, ele é matador. Agora, por quê? Porque só recebe e não dá. Irmão, biblicamente, quando você olha para os princípios de Deus, não é diferente. Se você vivemos só para receber, em vez de ser para compartilhar, nós vamos entrar num lugar de esterilidade. Aliás, na verdade, a gente não tem, quando está nesse lugar de egoísmo, nem a capacidade de chamar a atenção de Deus ou de atrair nada da parte de Deus. Jesus diz, de uma forma muito clara, dai e dá-se-vos-á. Quanto mais eu e você nos dispomos a dar, mais nós ativamos aquilo que Deus tem para liberar sobre nós. A maioria de nós parece que acreditar que isso só funciona para coisa material e financeira na hora de dar. Irmão, quando você dá o seu tempo, quando você dá de si mesmo, quando você se dispõe a servir, quando você se dispõe a ajudar, você está acionando o mesmo princípio. Não é só na hora de ofertar. Tiago escreve e diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A definição dele de pedir mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Eu não posso imaginar, querido, que o que eu gasto tempo pedindo para Deus, seja uma bênção espiritual, seja material, que aquilo tem que ser só para mim. Nós precisamos ter a visão de transbordar. Tudo que você faz para os outros chama a atenção de Deus para si. Mas se a gente parar só aqui, já era um bom argumento, mas parar só aqui ainda é muito egoísta. Isso é a mesma coisa que fazer caridade e pedir recibo, para reivindicar alguma coisa depois, porque a gente estaria pensando só na gente. Mas a verdade, querido, é que existe algo dentro de mim e dentro de você que só vai encontrar realização quando nós vivemos para cumprir o propósito de Deus. Isso envolve tocar pessoas. O mais completo nível de realização, querido, não é apenas o que você pode fazer na sua vida profissional, na sua carreira. Eu oro que Deus te leve mais longe que puder dentro disso. Mas que isso não te roube de descobrir que há uma realização maior quando eu e você entramos num lugar de serviço. Quando Deus está falando sobre muito fruto, sobre essa quantidade, Ele não está simplesmente botando pressão na gente. É como se Ele estivesse tentando dizer, há um lugar de alegria, há um lugar de gozo que vocês não fazem ideia, não têm noção. Irmão, você olha para aqueles apóstolos, o cara era preso, era açoitado, era ameaçado de morte, ninguém parava eles. Sabe por quê? Existe algo mais forte que a adrenalina. É a realização do serviço, à medida que nós vamos cooperando com Deus. E se torna algo tão essencial, tão importante. E nós precisamos entender essa expectativa de Deus do muito fruto, não apenas como um Deus exigente, mas um Deus que quer nos mostrar o que é que a gente pode nele. Eu o tempo todo fico encorajando meus filhos, eu digo para eles, vocês podem voar mais alto, vocês podem ir mais longe, vocês podem fazer mais do que papai e mamãe. Todo pai que realmente se importa, quer tentar projetar, levá-los a algo mais, eu creio que conosco não é diferente. Jesus chama os discípulos e diz, olha, vocês serão levados para testemunhar diante de reis. Os caras devem ter engolido seco. Porque na cultura da época não era qualquer um que podia falar com um rei, não era qualquer um que podia se dirigir a um rei. Na hora de acusarem, dos judeus acusarem Paulo, eles contratam um orador profissional. Porque o cara tinha que falar bem, ainda mais depois da cultura dos gregos, que disseminou essa questão da oratória, da retórica. Aí Jesus disse, vocês vão ser levados diante de reis, os caras devem ter tido um frio na espinha. Ele diz, mas não se preocupem com o que ou como vocês vão falar. Porque diz, naquela hora vos será dado o que falar. Não serão vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por intermédio de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não fazem ideia do próximo nível. Mas isso não tem a ver com a habilidade de vocês. Eu quero mostrar para vocês as minhas habilidades. Eu quero mostrar para vocês o que eu posso fazer na vida de vocês. Como eu posso tirar vocês de um lugar de insignificância ou mediocridade aos olhos da cidade e fazer de vocês revolucionadores de um mundo inteiro. E a gente precisa ter essa perspectiva aqui. Que esse muito fruto da expectativa dele não é ele botando pressão na gente, mas é ele querendo nos levar a um lugar, a um universo de possibilidades que não está só na nossa carne ou habilidades naturais, mas um lugar onde nós vamos ter profunda realização por cumprir o propósito, realização por ver resultados que jamais produziríamos e por estarmos dentro do centro da vontade de Deus, do plano de Deus. Eu quero te encorajar. Estamos vivendo um bom momento pela graça de Deus, mas melhor está por vir. Há uma grande colheita pela frente. E eu quero te encorajar, querido, a ter uma decisão, dizer, nós vamos romper, nós vamos ir além. Não importa se está bom, vai ficar melhor ainda. Nós vamos experimentar mais da parte de Deus. Nós precisamos ter esse desejo de ir além. Eu quero te encorajar em relação a isso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei que nós já estamos na metade de fevereiro, mas muitos ainda estão debaixo do impacto das resoluções do ano novo. E eu quero te encorajar, dentro dessas resoluções e metas, estabelecer duas prioridades. A primeira delas, lançar-se profunda e intensamente em Deus, no seu relacionamento com Ele esse ano. A segunda delas, além de se lançar em Deus e no relacionamento, desejar frutificar mais. E eu não estou deduzindo que você não está frutificando. Eu quero partir do pressuposto, da ideia de que você já está dando fruto, mas que você quer dar muito fruto, que você quer dar mais fruto ainda, ou deveria querer e desejar isso. Irmãos, muitas vezes eu fico assim, perplexo, com a incapacidade de alguns cristãos de falarem de Jesus. Esse cara não fala de Jesus nunca, para ninguém, momento nenhum, lugar nenhum, hora nenhuma. Agora, considerando que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, me pergunto, o que é que está indo no seu coração? Que nunca sai pela boca. Alguém disse para nós nessa viagem, cara, não importa o que a gente conversa, se é economia, se é política, se é futebol, a gente rodou um pouco e daqui a pouco esbarra no mesmo assunto. Estamos falando de Jesus, das coisas de Deus. Eu falei, graças a Deus. Isso é sinal de que o nosso coração está cheio disso. Talvez as coisas precisem resolver, querido, lá no primeiro ponto. Você se encher mais do Senhor, da presença de Deus, da palavra de Deus. Porque à medida que o seu coração se enche dele, é inevitável que você transborde isso na vida de outros. Talvez alguns de nós já estejamos fazendo, mas Deus não quer apenas nos levar a um lugar de realizações e conquistas. Basicamente, Ele está dizendo, o seu trabalho é para me glorificar, expressar o seu amor, sua honra por mim, ou eu prefiro que você também não faça. Então, nós também não queremos trabalhar por trabalhar. Nós queremos ter e devemos ter a motivação correta. Mas nós precisamos, querido, desejar ir além. A maioria das pessoas com quem eu converso, que nunca ganhou ninguém para Jesus, também nem ora por isso. A maioria das pessoas com quem eu converso, que não se sente apta, não quer, às vezes, se envolver em nenhum tipo de serviço, também não ora pelo assunto. Nesse nosso ambiente de oração, querido, de relacionamento com Deus, nós muitas vezes vamos receber de Deus alguns direcionamentos, como eu falei de Filipe. Se o cara está enroscado na motivação, ele não quer largar o avivamento de Samaria para ir para uma estrada deserta. Mas se ele, além da comunhão com Deus, a ponto de ouvir, e de não estar enroscado ali, a ponto de, não, eu comecei esse avivamento de Samaria, eu tenho que continuar, eu tenho que defender o que é meu. Quando ele sai, ele sabe que Deus de forma nenhuma está tentando baixar sua produtividade. Aquele único eunuco que ele ganhou, como eu falei, foi a porta de entrada do evangelho para toda a Etiópia. Deus quer sempre nos... Ele já tinha impactado uma cidade, Samaria. Agora, ele se permite ser um instrumento de Deus para tocar uma nova nação. Não importa onde nós já chegamos. E essa foi a última palavra que eu dei no ano passado, no Paraná Clube. Deus quer que haja em nós o anseio e a expectativa demais. E nós temos que orar por isso. E eu quero te encorajar a orar por uma frutificação maior. Tanto na sua vida com Deus. Você olha para a oração modelo, Jesus nos ensinou a orar para não cair em tentação. Para a gente ser livre do mal. Ele nos ensinou a orar para tratar de questões como perdão. Porque se sua alma está amargurada, querido, não vai ser Jesus jorrando pela sua boca o tempo todo. Tiago diz, da mesma fonte não dá para sair água doce e amarga. É um ou outro. E nós não podemos deixar que nada nos afete, que contamine aquilo que nós somos em Deus. E essa nossa vida com Deus tem que ser defendida lá no lugar de oração. Mas além de orar pelo que somos, nós precisamos pedir a Deus direcionamento em relação ao serviço. Pessoas em quem a gente possa tocar. De repente, uma palavra ao cansado, uma visita ao enfermo. É você dar de comer a quem está com fome. É você se dispor a ajudar, cuidar de alguém que já foi ganho para o Senhor, para que o fruto não se perca. Nós passamos uma fase, e durou até o ano passado, de encorajar muito vocês sobre a importância da célula. Hoje, com 90%+ da igreja em célula, a gente está feliz, não está satisfeito, mas já está bem feliz. Agora nós vamos para o próximo nível de encorajamento. Nada com pressa, sem atropelar ninguém. Mas vai começar a botar no coração de muita gente o desejo de não só participar de uma célula, mas de um dia vir a liderar uma célula. A tocar pessoas, ajudar a cuidar de gente. A se dispor ao privilégio, isso não é um peso, é um privilégio, de ajudar a cuidar, discipular de pessoas. Porque nós precisamos olhar para isso, querido, da forma correta. Às vezes, quando eu lanço um desafio para alguém, a pessoa diz, não, pastor, eu acho que eu não sirvo para isso, não. Eu normalmente pergunto se pelo menos algum dia orou sobre isso. A maioria também nunca orou. É lá no lugar de oração, querido, que algumas coisas tremendas, especiais, vão ser geradas. É lá nesse lugar que Deus vai trazer no meio, no seu coração, a convicção de que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. De que a gente pode ter experiências extraordinárias com Deus, de ser usado por Ele. Eu gostaria que nós terminássemos orando por isso. Senhor, eu quero ser alguém frutífero. Na minha vida contigo, manifestando sua natureza. Mas também no meu trabalho, no meu serviço para o Senhor. Eu quero poder ser um instrumento nas suas mãos. Fala com Deus, no seu lugar, da sua maneira. Mas eu quero que nessa hora você realmente possa colocar isso diante de Deus. E não só falar com Ele. Talvez deixar de falar ao seu coração. Espírito Santo, se você não abrir os nossos olhos, não é uma mera informação que vai produzir mudança. Nós clamamos, abre os nossos olhos. Traz não apenas o entendimento da tua palavra, traz teu toque de graça nessa noite. Traz a tua vida. Eu oro por despertamento, Senhor. O Senhor nos ensinou a orar. A seara é tão grande, os ceifeiros são poucos ainda. O Senhor nos ensinou a orar. Que o Pai envie trabalhadores para a seara e nós estamos clamando por isso. E não apenas oramos por isso, mas oramos que o Senhor encontre resposta em nós que aqui estamos. Nós queremos te glorificar com uma vida de frutificação. Na maneira que vivemos e também no trabalho que fazemos para ti. Vem sobre nós, Espírito Santo. Pai, nós cremos que esse será um ano de rompimento, um ano de ir além, um ano de frutificação, um ano de conquistas novas e maiores. Mas nós queremos estar dentro do trilho. Vida com Deus. Motivação correta. O entendimento da dimensão da frutificação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a responder como Isaías, quando ouvimos o clamor do teu coração, a quem enviarei, quem há de ir por nós, que o Senhor possa encontrar em nós a mesma resposta do profeta, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Oh, Espírito Santo.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.